dois, três, quatro.
Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meus lindos e caros colegas. Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos todos para mais um episódio e não sei como é que está em termos de som, porque este não é o setting habitual e deve estar muito mais eco do que é normal. E portanto não sei em termos de som como é que isto vai ficar. No entanto, é o que é. Este episódio vai ser um bocadinho intenso. Não sei. Porque discussões no Twitter. E, na verdade, eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque não interessa muito o contexto da conversa. Twitter é tóxico, já toda a gente sabe isso. Mas, de facto, houve uma discussão centrada na liberdade de expressão, que é um tema que eu já falei aqui, salvo erro, no episódio 2 ou 3, e que eu, sobre o qual eu tenho uma posição que eu descobri que é fora da normalidade, que é a liberdade de expressão não tem assim tantos limites como as pessoas acham que tem. E portanto eu só queria, basicamente, como eu não tenho mais nada para falar, além das eleições, dos resultados das eleições, que eu vou falar no fim, queria só explicar mais uma vez o que é que eu acho sobre isto tudo, porque realmente não é assim tão complicado, nem tão extremista como parece, prometo. Então, o debate todo, vamos chamar de debate, porque realmente, pronto, não há a palavra pior para o que foi, mas o debate foi centrado à volta de um comentário que eu fiz, dizendo que a homofobia não é, ou não devia ser censurado, e que a homofobia é uma opinião, apesar de ser uma opinião com a qual eu não concordo. E essa parte com a qual eu não concordo, eu não me disse, mas está explícita, acho eu, porque eu disse que a homofobia é, na maior parte das vezes, fundamentada com factos que não são verídicos. O que eu quero dizer com esta última parte é que ou é fundamentada com factos ou é fundamentada com dados subjetivos. Uma coisa diferente de eu dizer os ciganos incomodam-me, ou neste caso, homofobia, os homossexuais incomodam-me, é eu dizer eu não te vendo estas calças, ou uma coisa qualquer, eu não te faço este serviço porque tu és inferior, porque tu és homossexual. Dizer que um homossexual é inferior é factualmente errado. Biologicamente, sociologicamente, todos os mentes que vocês quiserem, está errado. Já se provou muitas vezes que está errado e, portanto, é um facto errado. Tirando essa parte, que as pessoas eu acho que ou não entenderam ou não quiseram entender, mas isso pronto, cada um sabe de si. A homofobia é uma opinião. Eu acho que é. Pôs a questão de quando uma opinião interfere com direitos individuais já não ser uma opinião. Eu discordo disso, porque aliás, quando eu publiquei essa minha opinião, um dos comentários que eu tive foi apaga branquela. E portanto, foi-me dirigido um termo que eu interpretei como mau, como não discriminatório, porque na verdade eu sou muito pálida, mas foi, eu posso considerar aquilo como um insulto. Se aquilo me tirou algum direito, não tirou. Eu consigo falar livremente na mesma, consigo exercer os meus direitos em plena a capacidade na mesma. No máximo, aquilo ofende-me. E eu acho que uma coisa que as pessoas não têm tanta dificuldade, têm alguma dificuldade, aliás, em associar, é que a liberdade de expressão pressupõe o direito às pessoas se ofenderem. e o direito de ofender as outras pessoas, porque só assim é que faz sentido. Se uma norma constitucional diz, e existe uma norma constitucional que diz que a censura não existe em momento algum, pressupõe que nenhum discurso, claro que há exceções na lei, como há em todas as outras normas, pressupõe que à partida, se pode dizer tudo. Claro que há exceções, e foi isso que eu respondi a algumas pessoas, às pessoas que não me deram ameaças de morte. Exceções de difamação e injúria já estão previstas, eu não estava a falar disso. Ter um discurso homofóbico não é necessariamente difamar nem injuriar alguém. Tal como ter um discurso discriminatório não é tirar o direito a alguém com base nessa discriminação. Eu dizer, ah, eu acho que os ciganos não deviam fazer compras na Zara, não é eu estar a ir aos regulamentos da Zara e dizer os ciganos não podem fazer compras aqui. É diferente. E, portanto, é essa posição que eu queria manter bem clara, é que há uma diferença entre palavras e atos. E eu recomendo muito um debate. Aliás, toda a posição do Ricardo Araújo Pereira sobre este assunto, eu penso que já falei disto no outro episódio. Alzheimer, lamento. Mas a posição de que há uma diferença, apesar de tudo, entre atos e palavras. E que é diferente uma certa frase ou uma certa ideia ser exposta perante uma certa circunstância. Lá está, eu dizer os ciganos haviam todos de morrer à frente de um grupo de ciganos é diferente do que eu estar agora aqui a dizer isto, não é? Primeiro porque eu estou a dizer a título de demonstração, acho que os ciganos deviam andar aí normalmente como todas as pessoas, não é? Mas porque, lá está, porque há uma diferença entre discurso e incitamento à violência, neste caso. Há uma diferença entre o discurso e discriminação com base no género, na ideologia, etc. E esta coisa toda de diferença de opiniões. Falando também, fazendo aqui uma ponte com as eleições, uma das grandes conquistas, acho eu, destas eleições foi a vitória clara do processo de democracia, com a eleição de um deputado do Chega, de um deputado do Livre e de mais 3, salvo erro, do PAN. Acho que foram 4 no total, portanto, mais 3. Portanto, significa que o nosso processo democrático está em pleno funcionamento, acho eu. Também a abstenção foi bastante mais alta do que nos anos anteriores, o que também é um indicador, o que é um indicador mau, aliás, também pode contrabalançar esse ganho da democracia. Mas, contudo, podemos ter um balanço positivo destas eleições, apesar de, ou seja, indo para além das ideologias destes diferentes partidos, foi um avanço em termos democráticos, porque realmente partidos pequenos e... Aliás, eu disse do Livre e do Chega, falta da Iniciativa Liberal, também elegeu um. Exato, a Iniciativa Liberal também elegeu um. E, salvo erro, era um partido que só existia há 2 anos, ou há 1 ano. Portanto, parabéns. A continuação do meu trabalho. E, portanto, fazendo uma ponte com os resultados eleitorais, a democracia é muito linda. E a democracia pressupõe igualdade, justiça, valores democráticos diversos. E um dos valores democráticos diversos é a liberdade de expressão. E nessa mesma democracia em que toda a gente deve se sentir livre. Também podem existir pessoas que não gostam desses valores de igualdade, que não acatam com esses valores de igualdade, que acham que há certos grupos superiores a outros, certos grupos inferiores a outros. E, portanto, se realmente nós acreditamos nos valores de igualdade, temos também que acreditar que há pessoas que não os querem e que essas pessoas existem e devem ser tratadas como as outras, desde que não cometam nenhum crime, desde que, aliás, como toda a gente. E, portanto, de volta àquela consideração de que há uma linha, apesar de às vezes um pouco ténue, entre um ato e discurso. Porque há. E é importante saber isso e manter a consciência clara e aberta quanto a isso. Porque vão sempre haver pessoas que não concordam com o que nós achamos que é o bem comum, com o que nós achamos que é o normal funcionamento das coisas. Por isso é que há pessoas que matam outras, por isso é que há pessoas que vão para a cadeia porque roubam, por isso é que há tantos partidos tão diversos no Parlamento, por exemplo. E tal como existe essa diversidade, essa pluralidade, existem ideias negativas com as quais nós não concordamos e que também existem e têm o direito de existir. A homofobia, o racismo e a xenofobia, que são coisas que eu reitero, são absolutamente abomináveis, segundo o que eu acredito, que é a democracia, a igualdade e a justiça, também existem e também devem ser democraticamente respeitados, ou seja, de acordo com a igualdade e a justiça. Parece que ando aqui às voltas, mas isto é realmente uma coisa que me parece tão clara na minha cabeça, porque me parece tão grave uma pessoa dizer não, porque o discurso homofóbico deve ser censurado. Eu acho que isso é tão anti, porque normalmente, e eu lembro-me que no início dos movimentos LGBT, dos movimentos feministas, havia uma onda, e que eu penso que foi positiva, de libertação, que era cujos pressupostos eram saiam à rua, manifestem-se, não manifestarem-se no sentido de irem bater em pessoas, mas manifestem a vossa voz, falem, debatam, abram o debate, deem-se a conhecer. E isso não bate certo com o panorama atual, acho eu. Não bate certo porque, por um lado, essas minorias e essas novas comunidades devem-se mostrar e devem-se. Não devem ter limites porque são todas iguais e são, e não devem ter limites e são de facto todas iguais. Mas por outro lado, as pessoas que são, que não são tão amigáveis, digamos assim, para com essas comunidades, devem ser censuradas. Eu não penso que isso seja produtivo, nem ético, nem legal. E portanto, não é todo um discurso que seja coerente, no meu ponto de vista. Porque, aliás, o único modo de haver debate sobre um tema é se houverem posições, no mínimo, minimamente antagónicas. É a única maneira. Se toda a gente pensasse da mesma forma, metade das coisas, eu diria 99% das coisas não existiam, porque não havia inovação, não havia debate, não havia melhoramento, não havia nada, não havia mudança de ideias, não havia mudança de paradigma. E portanto, eu acho que as diferenças de opinião, mesmo quando ofendem outras pessoas são necessárias até um certo ponto, reitero, dentro da lei, são necessárias para o normal funcionamento de uma sociedade democrática com valores de igualdade e de justiça. E em que eu quero viver, sinceramente, e acho que todos queremos viver porque realmente acho que é só assim que funciona. Quanto a isto, acho que estamos mais conversados. Eu só queria desabafar mesmo, porque quando só se tem, quanto é que é, 200 caracteres, ou lá o que é, para se escrever uma resposta, nunca se consegue ser precisa. E portanto, eu queria, no fundo, desabafar e ter qualquer coisa que publicar. Provavelmente vou publicar este episódio ainda hoje ou amanhã, em vez de sexta-feira, porque, pronto, é uma daquelas coisas, spur of the moment. Mas eu espero que eu abra o debate e que não, primeiro não levem as coisas nas redes sociais tão a sério, porque há pessoas que são muito totós e leem as coisas cerca de 0,5 vezes. Nem sequer leem uma coisa de forma completa e já estão a discutir e a insultar. E isso não é produtivo. O que é produtivo é o debate de ideias, e a troca de ideias. E portanto, acabo aqui. Um bocadinho mais curto do que o habitual. Dou este assunto da liberdade de expressão mais ou menos por encerrado, a não ser que eu mude a opinião, o que também é um valor muito democrático. Quanto às eleições, eu não tenho muito a dizer, não vou aqui fazer considerações sobre ideologias nem partidos políticos. Acho que foram umas eleições bastante previsíveis no que toca quem ganhou e quem perdeu, por um lado, mas também uma surpresa em termos dos partidos pequenos e da representação que têm. Já fiz as minhas considerações sobre isso. Portanto, acho que faço um balanço positivo. Espero que a legislatura seja pacífica, que toda a gente esteja bem na vida e paz e amor. E, portanto, deixem os vossos comentários. Insultem-me se quiserem que. Por mim, podem, eu não vos ponho o processo em cima. Deixem os vossos comentários, o vosso like, subscrevam o podcast e até para a semana.